Bezrat Hashem, a gente está no Daf Lamed Gimel Amud Beit, 8 linhas de baixo para cima. Vamos retomar um pouco o Daf complexo que a gente viu ontem. Vimos uma Mishnah que dizia que a pessoa que faz Shechitá e a carne do animal não se molha com o sangue, então a lei da Torá diz que a carne, um alimento que não foi molhado, não foi lavado, ele não está próprio para receber impurezas. Continua a Mishnah dizendo que, sendo assim, a pessoa pode comer essa carne mesmo depois que mãos impuras encostaram nesta carne. Porque já que a carne não foi molhada, ela não está própria para receber as impurezas. Isso vimos na Mishnah. A questão levantada pela Gemara foi a seguinte. A gente sabe que as mãos que estão impuras, elas têm um nível de impureza de Sheini Latumá. E já que a nossa Mishnah está se tratando de Huli, está se tratando de alimentos comuns, Sheini Lo Oseshlishi, ou seja, uma mão que está no nível de Sheini Latumá, ela não impurifica um alimento, o alimento na qual ela toca. Então, como é que a Mishnah fala que já que a carne não se banhou, pode-se comer mesmo que mãos impuras encostaram na carne? Afinal de contas, já que estamos se tratando de Hulin, então mesmo que a mão impura encostasse na carne, já que a mão é um nível de Sheni Latumá, a carne não se tornaria impura? Essa foi a pergunta que vimos ontem e a gente já falou de duas respostas. Agora, a gente vai ver a resposta que a gente viu ontem. No fim do shiur, vimos a opinião de Reb Elezer Amar Reb Shaya, que a nossa Mishnah se trata de um caso especial. Se trata realmente de uma shkita comum, não de um animal que está santificado, e sim de hulin, um alimento comum, um animal comum. Porém, se trata de uma pessoa que recebeu sobre si de comer todos os seus alimentos, mesmo os alimentos comuns, com pureza. Ou seja, assim como a gente cuida para que os alimentos santificados, como trumá ou kochin, não se impurifiquem, assim também esse sujeito recebe sobre si de comer toda a sua comida de uma maneira pura. Nesse caso, tem como a pessoa receber sobre si que seu alimento seja puro, então as leis de impureza e pureza passam a valer também para com os alimentos de hulim, os alimentos comuns desta pessoa que tem esse costume especial, e por isso pode existir uma situação na qual temos hulim, que é shlishi da tumá. Ou seja, um alimento comum, porém ele recebe a impureza de shlishi. Se uma mão que está no nível de shini vai encostar nessa carne, ele vai se tornar impuro, mesmo que é hulim, mas se trata hulim, que pertence a uma pessoa que ele tem um costume de cuidar das purezas também dos seus alimentos hulim. Retomando, ontem vimos que existe o avatumá, que é uma pessoa que encostou no morto, ou um réptil impuro pela Torá. Depois, um alimento que encosta nisso é o rishon latumá. Esse alimento que, por sua vez, encosta num segundo é sheini latumá. Com relação a hulim, geralmente paramos por aqui. Já com relação a trumá, que são os alimentos que são dados para o Kohen e são santificados, se esse alimento encosta num terceiro alimento, o terceiro também se torna shlishi da trumá. E com relação a kochim, temos um nível a mais, que existe também revi'i la trumá. Explicou então o Reb Elezer Amar Reb Shaya que a nossa Mishnah se trata de hulim, de alimentos comuns, porém, se trata de uma pessoa que tem esse comportamento especial, e por isso, o hulim dele, se as mãos que são Sheni Latumá encostam na carne, elas podem vir a impurificar a carne e tornar a carne de Sheni Latumá, mesmo que se trata de Hulim. Porque se trata de alguém que recebeu sobre si, de comer os seus alimentos de Hulim, com a santidade de Kochim, com a santidade máxima, a santidade dos sacrifícios. E ele falou então que isso está indo de desacordo com o Elebushua. Detalhe! Então vamos ver a Braita, que traz essa opinião de Rebbe Yeshua. Fala a Braita. Rebbe Eliezer Omer, Fala o Rebbe Eliezer, ha-ochel, ochel rishon, rishon. Tudo que falamos até agora com relação a um alimento que encosta no outro, se trata de um alimento que encosta em um outro alimento. Porém, geralmente uma pessoa, o ser humano, não se impurifica, a não ser que ele mexe, que ele encosta no avatumá, ou se ele encosta no morto que havia avatumá. Porém, uma pessoa que ingeriu um alimento impuro, nossos sábios decretaram que ele pode vir a se impurificar. Então, fala o Rebbe Lazar, a pessoa que come um alimento que está no nível de Rishon Latumá, já que ele ingeriu isso, os sábios instituem que ele tem o mesmo nível de impureza do alimento comido. Por isso, ele também é considerado Rishon Latumá. Sheni, se ele come um alimento que está no nível de Sheni Latumá, Sheni, ele também está impuro neste nível de impureza de Sheni Latumá. Shlishi, Shlishi. E se ele come algo que está no nível de impureza de Shlishi, ele também se torna Shlishi Latumá. Essa é a primeira opinião. Rebi Yehoshua Omer. Já o Rebi Yehoshua discute e diz: Aochel, Ochel Rishon Vesheni. Tanto a pessoa que come um alimento que está no nível de Rishon Latumá, ou o alimento que está no nível de Sheni Latumá, nos dois casos, Sheni. A pessoa que comeu está no nível de Sheni. Shlishi, se ele comeu um alimento que está no nível de Shlishi Latumá, então, Sheni Lekodesh Ven Sheni Latrumá. Então, ele é considerado Sheni com relação a Kochim, com relação às leis de Kochim, os sacrifícios que são trazidos no Beit HaMikdash. Lá as leis de impureza são mais severas, como dissemos. Com relação a Kochim, então, ele é considerado Sheni Latumá. Porém, ele não é considerado Sheni para Trumá, para as leis de Trumá, que as frutas que são dadas para o Kohen, já lá o nível de severidade das impurezas é um pouco menor, né? Com relação a essas leis, ele não é considerado Sheni Latumá. Finaliza o Rebbe Yehoshua com a frase mais importante: tudo o que eu disse, que existe uma situação de um alimento que ele é considerado Shlishi Latumá, Bechulin Shinaasu Al Taharat Truma. Se trata de uma pessoa que ele recebeu sobre si de comer todos os seus alimentos comuns, todo o seu Hulin, no nível de santidade de Truma. Então a pessoa recebe sobre si que seus alimentos comuns vão ser comidos de uma maneira pura, assim como a Truma é comida de uma maneira pura. Com relação a esse, realmente existe uma situação que o alimento é Shlishi, mesmo que Hulin, dissemos que geralmente eles não se tornam Shlishi Latumá, mas esse sujeito que recebeu sobre si de comer o seu Hulin com a necessidade de Trumá, então assim como a Trumá pode ser Shlishi, o seu alimento também pode ser Shlishi. Até aqui a Braita. Deduz a Gemara, Altara Trumá in, Altara Takodesh, lo! Somente porque ele recebeu sobre si de comer os seus alimentos com a santidade de Trumá, é que realmente isso tem uma validade e o Hulin pode se tornar Shlishi Latumá. Porém, se ele recebesse sobre si de comer os seus alimentos Hulin com a santidade de Kodesh, com a santidade maior dos sacrifícios, nesse caso isso não teria nenhum peso. Kassavar, porque sustenta o Rebbe Yehoshua, Hulin Shenasu Altarat HaKodesh Leit Meu Shlishi. O Rebbe Yehoshua sustenta que a pessoa pode tomar uma decisão de que o seu Hulin vai receber as leis de Trumá. Porém, ele não pode tomar uma decisão de que o seu Hulin vai receber a santidade de Hekdesh. É muito alta, uma santidade muito alta, a santidade de Kodesh. E por isso, ele não pode ter uma decisão de que o seu Hulin vai ter a santidade de Hekdesh, já que é uma santidade muito maior. Então, segundo Rebbe Yehoshua, a pessoa pode decidir que o seu Hulin vai ser Trumá, porque não é uma santidade tão grande. Mas ele não pode decidir que ele vai acostumar, de agora em diante, de comer o seu alimento comum com uma santidade enorme, a santidade de Hekdesh. E por isso, nessa situação, o alimento não se torna Shlishi. Voltando à nossa Mishnah, uma vez que falamos que a explicação da nossa Mishnah, segundo Rebbe Lazar, terceira explicação, se trata de alguém que tomou a decisão que os seus alimentos vão ser comidos com a santidade de Kodesh, já que, segundo Rebbe Yehoshua, isso não tem nenhuma validade, Obrigatoriamente nossa Mishnah não vai de acordo com o Rebbe Yoshua. Logo pergunta Agmará, Velukma, poderíamos então explicar a nossa Mishnah? Bechulin, Shelasu Altaratruma, Rebbe Yoshua. Pode ser que a nossa Mishnah vai de acordo com o Rebbe Yoshua. E vamos dizer que se trata de uma pessoa que recebeu sobre si de comer os seus alimentos comuns, os alimentos Hulin, com essa entidade de Truma. E talvez sobre esse caso o Mishnah está falando que a pessoa que a carne da Shkita se molha, ela pode se purificar e ser Shlishi Latumah. Porque se trata de uma pessoa que decidiu que o seu alimento comum, o Hulin, vai ter essa entidade de Truma. Fala, Agmará Losar Kadaitach. Responde, Agmará, a gente prefere não trazer essa explicação. De Katani, porque a Mishnah diz Basar. A Mishnah está se tratando de carne. Da carne que se impurifica. Demi Trumá, Basar, Mi Ika. Porque com relação a Trumá, geralmente, somente as frutas que crescem na terra, os vegetais, é que podem ter essa entidade de Trumá. Carne geralmente não tem essa entidade de Trumá. E por isso, a gente não explica que se trata de alguém que recebeu sobre si que todos os seus alimentos, inclusive a carne, vão ter essa entidade de Trumá. Porque geralmente as pessoas não tomam essa decisão, uma vez que a carne nunca é Trumá. Pergunta Gmará Elamai. Porém, segundo o que você explicou, Bekochi, você explicou que a Mishnah se trata de alguém que tomou a decisão que o seu alimento comum, o seu Hulin, vai ter essa entidade de Kochi, a entidade dos sacrifícios. Chaya, Bekochim, Mi, Ika. A gente sabe que os sacrifícios eram trazidos somente de behemot, de animais mamíferos. Enquanto a nossa Mishnah trata de Ashochet, Behemah, Chaya, Veof. A pessoa que faz a Shkita na Behemah, nos animais mamíferos, e também nas Chayot, nos animais silvestres. Ou seja, a Mishnah se trata de Chayot, que geralmente não tem a entidade de Kochim. Então, também essa explicação não é suficiente. Responde a Gemara não. Basar é basar michlaf. Já que tanto a Chaya quanto a de Behemah é carne animal, então pode se confundir um com o outro. Basar é pele ou michlaf, mas carne com frutos não se confunde. Ou seja, pode existir um sujeito que ele toma uma decisão que todo o seu alimento, inclusive seu alimento hulin, vai ser comido com a entidade de Trumah. Uma pessoa dessa provavelmente tem a intenção de cumprir essa lei somente com relação às frutas. Porque é somente as frutas que são Trumah. Assim também o Hulin que ele decide comer com a entidade de Trumah se trata sobre as frutas. Já uma pessoa que decide de comer todo o seu alimento Hulin com a entidade de Kodesh, já que tem como confundir entre a carne de um animal silvestre ou a carne de um animal mamífero, já que existe, dá para confundir entre um e outro, então a pessoa tem a intenção de mesmo a carne da Chaya, a pessoa tem a intenção de comer com a santidade de Kochim, não somente a carne dos animais domésticos. Amar Ula, dizia Ula, Haveraya, os meus companheiros, Amrin, eles dizem, Behulin Shinasu Altarat HaKodesh, que a nossa Mishnah, como vimos, se trata de Hulin Shinasu Altarat HaKodesh, de uma pessoa que decidiu comer o seu Hulin com a entidade de Kodesh, Vederok Rebbe Yoshua, e logo a nossa Mishnah não vai de acordo com o Rebbe Yoshua, Ve'ana Amina, porém eu digo, Rebbe Yoshua aí, que a nossa Mishnah se trata neste caso e vai também de acordo com o Rebbe Yoshua. Mesmo que vimos que o Rebbe Yoshua falou que Shlishi Latumah se trata de uma pessoa que Hulin Shinasu Altarat Trumah, porém a pessoa que decidiu comer o seu Hulin com a entidade de Kodesh, isso não tem validade. A explicação é o seguinte, Velomi Baia Kamar, quando o Rebbe Yoshua disse na Mishnah citada, agora, no começo do nosso shiur, que ele se trata de Hulin Shinasu Altarat Trumah, de alguém que decidiu comer com a entidade de Trumah, Lobibaya Hulin Shinasu Altarat HaKodesh de Hamir de Yud Yushlishi. Ele não vem dizer, como a gente deduziu acima, que se alguém tomou a decisão de comer Hulin com a entidade de Hegdesh, isso não tem validade. Não é isso que ele falou. Ele falou o seguinte, é óbvio que a pessoa que tem uma decisão e de comer o Hulin com a santidade de Hegdesh, que é uma santidade maior, é óbvio que isso tem validade. E logo o Hulim, então, pode se tornar o xixi da Trumá. Ela afirma o Hulim de Lassol da Trumá na Amirit Beon Shlishi. Ele vem dizer que mesmo a pessoa que tomou a decisão de comer o Hulim com a santidade de Trumá, que é menor, mesmo assim, isso tem validade e o Hulim pode se tornar o Shlishi. Ou seja, a dedução que fizemos acima, que o Rebbe Shua sustenta que a pessoa que está quer comer Hulim Altarat Kodesh, isso não tem validade, é incorreto. Ele veio dizer que não somente Hulim Altarat Kodesh tem validade, assim também a pessoa que come Hulim Altarat Truma, também isso tem validade. Pergunta Amara, Amar Haveraya, quem que é esses amigos, esses companheiros citados pelo Ula, que explicam dessa maneira a opinião de Rebbe Shua? Rava Barbar Hanai. Essa é a opinião de Rava Barbar Hanai. E agora a Gemara vai trazer o ensinamento de Rava Barbar Hanai. Dá Rava Barbar Hanai, falou Rava Barbar Hanai. Ama Rabi Yohanan, o nome de Rabi Yohanan. Mai Hadi Rebbe Lezer Rebbe Shua Le Adadi. Quais que são os argumentos que o Rebbe Lezer fala para Rebbe Shua e o Rebbe Shua fala para Rebbe Lezer? Vimos uma discussão aqui entre Rebbe Shua e Rebbe Lezer com relação a uma pessoa que come um alimento impuro. E cada um disse a sua opinião. Quais que são os argumentos de cada um? Então, explica o Rava Barbar Hanai. Amarlo Rebbe Lezer Rebbe Shua. Argumentou o Rebbe Lezer para o Rebbe Shua. Matzino ochel chamur mina ma'achal. A gente vê que a pessoa que come algo, o nível de impureza é maior do que o nível de impureza da própria comida. Qual que é a prova? Deiru livras of tahor. A nevelá de uma árvore kasher, por exemplo, se uma galinha morre, então morre não sendo como a shkita, a galinha morre naturalmente, então a sua nevelá, o corpo, é impuro. Bachutz lo metame, porém a pessoa que encosta no corpo da ave morta, não se impurifica. Veilo ochla, metame gadima, metabliá. Já se a pessoa ingere um pedaço dessa nevelá, ele se impurifica. A gente vê que a pessoa que come a coisa também, isso impurifica mais do que o contato com o próprio pedaço de carne também. A pessoa que encosta não se impurifica, a pessoa que come se impurifica. Veanu, logo, nós, reachro nasce ocher que ma'achar. A gente vai falar também que a pessoa que come um alimento que é impuro no nível de Rishon na Tumá, ele vai ter pelo menos o mesmo nível de impureza. Assim como o alimento tem o nível de impureza de Rishon na Tumá, a pessoa não vai ser menos. Assim como vimos que geralmente a pessoa que come se impurifica mais do que o próprio alimento impuro. Esse é o argumento do Rebbe Lezer. Então, provando a sua opinião, que diz que a pessoa que come um alimento de Rishon, ele se torna Rishon. A pessoa que come Sheni, se torna Sheni. Rebbe Shua. Já Rebbe Shua responde a pergunta. Brivlat of tahor lo gamrinan de chidushu. Não podemos trazer nenhuma prova das leis de Niflat of tahor, da pessoa que come um pedaço do corpo de uma árvore morta, porque é uma lei completamente estranha. Porque geralmente, se algo impuro encosta na parte interna do corpo humano, por exemplo, se a pessoa pega qualquer objeto impuro e põe dentro da boca, dentro da garganta de um sujeito, essa pessoa não se impurifica. Somente se ele tem um contato externo, se ele mexe as mãos ou uma parte do corpo, uma parte externa do corpo, é que a pessoa se impurifica. Geralmente as partes internas, betastarim, não impurificam. Já no caso dessa ave, de Vlat of Tamé, a lei diz que se eu pego um pedaço dessa ave impura, uma galinha que morreu, por exemplo, e ponho dentro da boca de uma outra pessoa, sem que a outra pessoa encoste, ele também se impurifica por ter ingerido esta carne. Logo, já que é Hidush, já que é uma lei completamente estranha, que não respeita as regras comuns, não podemos aprender de lá. Qual que é o argumento, então, de Rebbe Shua, para sua opinião? Ela matzino chama achar chamur mina ochel. Justo pelo contrário, a gente vê que o alimento, a impureza com relação ao próprio alimento é maior do que a impureza da pessoa que come. Porque um alimento que está impuro, se ele tem uma quantidade de cabeça, ele já pode impurificar. Já a pessoa, para se impurificar, ele precisa comer uma quantidade mínima de chatzi pras, que é uma quantidade maior. A gente vê que a pessoa que se impurifica através de ingerir tem um peso menor do que a pessoa que encosta. Logo, a pessoa que come um alimento de lixona tumá, ele tem que ter um nível menor de impureza. E por isso falou Rebbe Yehoshua que a pessoa que come lixon, ele se torna cheio da tumá. Vê Rebbe Eliezer. Já o Rebbe Eliezer responde contra essa prova. Tumá mishiurim lo gabrina. Realmente, a pessoa que se impurifica através de ingerir precisa comer uma quantidade maior, mas isso é a quantidade e não a qualidade. Por isso, não podemos aprender destas leis da quantidade para o nosso caso. Ve'od, e mais uma prova de Rebbe Eliezer, lidvarecha, shata omer al rishon sheni yafe. Segundo o seu argumento, eu posso entender porque você disse, Rebbe Yehoshua, que a pessoa que come um alimento que está no nível de rishon atumá, ele desce de nível e se torna sheni atumá. Ata omer sheni, sheni, lama. Porém, a pessoa que come um alimento que está no nível de Sheni Latumá, você disse que ele continua no nível de Sheni Latumá. Qual que é o sentido disso? Segundo o seu argumento, ele deveria descer de nível. Amarlo, respondeu o Rebbe Eliezer, Matzino Shasheni ou Shasheni. Aqui, o motivo é uma outra instituição dos sábios, que já que às vezes, algo que está no nível de Sheni Latumá, ele causa um outro alimento se tornar também Sheni, como a gente vai ver adiante. Por isso, nesse caso, disse o Rebbe Yehoshua que a pessoa que ingere um alimento de Sheni também se torna Sheni. Qual que é esse caso que o alimento de Sheni causa que um outro alimento também seja Sheni? Alei Mashkin. Se um alimento que está no nível de Sheni da Tumá encosta em líquidos, a lei diz que os líquidos, eles se tornam tchilá, eles se tornam rishon atumá. Assim que é a lei. E por isso, se o alimento encosta num outro alimento que está molhado, então o líquido se tornou rishon atumá, e subiu de nível, e depois o líquido torna o segundo alimento sheni atumá. Logo, ele impurificou o segundo alimento no mesmo nível. Amarlo, respondeu o Rebbe Eliezer, ve'amashkin nam tchilá, havu. Não é que o Sheini fez um Sheini. E sim, o líquido que ele é de Shonatumá, ele que fez o segundo alimento Sheini. Detna, assim como diz a Mishnah, Kola Poser Matrumá, todos aqueles níveis de impureza que podem invalidar o Matrumá de ser comida, Metamé Mashkin Yot Chilá, quando eles encostam um líquido, o líquido se torna Chilá. Chutz Mitvulion, acerta o caso de Tvulion. Ve'od, mais um argumento fala o Rebbe Eliezer contra o Rebbe Yehoshua. Shlishi, Sheni, Lama. Por que você diz, Rebbe Yehoshua, que a pessoa que ingere um alimento que é Shlishi Latumá, por que ele se torna Sheni? Amarlo. E aí disse o Rebbe Yehoshua a frase mais importante de todo o diálogo. Afanilo amarti ela betrumá. Eu estou se tratando de Trumá, ou seja, de Hulin Shenasu Altarat Trumá, trata de uma pessoa que decidiu que o seu Hulin vai ser comido, vai ser ingerido somente com nível de santidade de Trumá. Shetarata Trumá Etzer Kodesh. Logo, já que a lei fala que se uma pessoa tomou cuidado de um certo alimento, para que ele não se impurifique. Porém, ele tomou cuidado porque ele achava que esse alimento vai ser usado para trumar. E de repente a gente quer usar esse alimento para Kodesh, a gente não pode confiar no cuidado que ele tomou do alimento. Porque ele tomou o cuidado achando que ele está cuidando de trumar, que é um nível menos severo. E agora a gente quer usar esse alimento para Kodesh, que é um nível de severidade mais pesado. E por isso, já que algo que é considerado shlishi la tumá, com relação a trumá, com relação a kodesh, a gente é mais severo, a gente diz que isso é considerado shini la tumá, porque a gente é mais severo com relação a kodesh. Por isso, falou o Rebbe Yoshua, que a pessoa que come um alimento de shlishi la tumá, ele se torna impuro no nível de shini para, com relação a kodesh. Até aqui as palavras de Rabba Bar Bar Chana. Conclui a Gemara de todo esse diálogo que a opinião de Rabbi Yoshua, segundo Rabba Bar Bar Chana, é que obrigatoriamente o Rabbi Yoshua diz que somente a pessoa que come chulin na sua altar trumá é que se torna um shlishi. Porque o Rebbe Shua falou assim, Afanilo amarti ela betrumá. Eu estou se tratando somente de trumá, ou seja, de hulin na sua altera trumá, que é uma pessoa que decide que o seu hulin vai ter a santidade de trumá. É nesse caso que eu estou se tratando. Então ele explica a sua opinião. Por que ele está se tratando somente sobre esse caso? Porque sustenta o Rebbe Shua, segundo a opinião de Rabba Bar Bar Chana, que a pessoa pode tomar a decisão que o seu alimento hulin vai ter uma santidade de trumá. Porém, a pessoa não tem como tomar uma decisão que o seu alimento hulin vai ter uma santidade de kodesh. É uma santidade muito maior. E a pessoa não pode tomar essa decisão. Logo, quando falou Ula que os meus companheiros dizem que a nossa Mishnah não vai de acordo com o Rabbi Yoshua, ele se referia a Rabba Bar Chana, que explica a opinião de Rabbi Yoshua de maneira que a pessoa não pode tomar a decisão de comer o seu hulin com a santidade de kodesh. Por isso, a nossa Mishnah não vai de acordo com o Rebbe Yoshua. Tudo isso falou Rabba Bar Chana, o nome de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Zeira, fala Rabbi Zeira, Amar Ravasi, nome de Rabbi Yassi. Amar Rabbi Yochanan, no nome de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Anan, Rabbi Anai. Aochel shlishi shel hulin shel asu altarat kodesh. A pessoa que pega um hulin na sua altarata kodesh, uma pessoa que decidiu que o seu hulin vai ser comido com a santidade de kodesh, e a pessoa come um alimento desse quando ele está num nível de shlishi la tumá, nasce gufo sheini la kodesh, ele se torna impuro num nível de sheini la kodesh. Eide ve Rav Zeira Ravasi, pergunta Rav Zeira para Ravasi, shlishi Sheini Lakodesh Venceli Latrumá. Falou o Rebbe Yoshua, como vimos acima, que a pessoa que come um alimento que ele é shlishi, ele se torna Sheini pra, com relação a Kodesh. E finalizou o Rebbe Yoshua Bechurin Shinasu Altaratrumá. Explicou o Rebbe Yoshua, como vimos, que ele se trata somente da pessoa que come hulin na sua altar trumá, a pessoa que decidiu que vai comer o seu hulin com a santidade de trumá, mas não com a santidade de kodesh. Como dissemos acima, altar trumá e altar kodesh lo, a pessoa não pode tomar essa decisão. Amarrei, respondeu o Rebbe Zeira, lo mi baia kamar. A explicação das palavras de Rebbe Yoshua, assim como disse Ula acima, é a seguinte. Ele não vem dizer que a pessoa não pode tomar a decisão de comer hulin com a santidade de kodesh. Ele vem dizer que não só a pessoa que come hulin na tarata kodesh existe uma situação de shlishi batumá, assim também a pessoa que come hulin na tarata trumá, assim como disse Ula. Pergunta Gemara, veha, porém Rabba Bar Chana disse no nome de Rebbe Yochanan, afanilo amarti ela betrumá, kamar, falou Rabba Bar Chana no nome de Rebbe Yochanan, no diálogo que ele trouxe entre Rebezer e Rebbe Yoshua, lá, dizendo Rebbe Yoshua, afanilo amarti ela, eu estou se tratando somente de uma pessoa que come hulin, altera trumá. Isso nos indica que podemos deduzir que a pessoa não tem como tomar essa decisão de comer hulin, altera hakodesh, assim como disse Rabba Bar Chana. Como é que você traz no nome de Rebbe Yochanan o contrário? Responde a Gemara, Nino, Valiba de Rebbe Yochanan. Realmente, existem duas opiniões. Qual? Existem dois sábios que discutem qual que é a opinião do Rebbe Yochanan. Uma situação do nome de Rebbe Yochanan fala sim, outra situação do Rebbe Yochanan fala ao contrário. Vamos então tentar resumir o que vimos hoje. Vimos no começo do DAF uma discussão entre Rebbe Eliezer e Rebbe Yoshua com relação à pessoa que come um alimento impuro, qual nível de impureza ele se encontra. Vimos que no fim da Braita, fala Rebbe Yoshua, Bechulin shenasu al tarat ruma. Eu estou se tratando de alguém que decidiu que o seu chulin vai ser comido com uma santidade de truma. E aí vimos então duas opiniões como explicar essas palavras de Rebbe Yoshua. A primeira é a opinião de Rav Barhana, que ele disse que temos que deduzir das palavras de Rebbe Yoshua que ele está se tratando de chulin shenasu al tarat ruma. Logo, alguém não tem como tomar uma decisão que ele vai comer chulin al tarat kodesh, porque ele está tratando somente de chulin al tarat truma. E assim ele disse também no diálogo que ele trouxe nas palavras de Rebbe Yoshua, que ele está falando afanin lo amarti. Eu estou tratando somente de chulin shenasu al tarat ruma. Ou seja, a pessoa não tem como tomar uma decisão que agora o seu alimento chulin vai passar a ter uma santidade de pureza maior, uma santidade de kodesh. A pessoa não tem como fazer essa decisão. Somente tomar uma decisão que vai ter uma santidade de truma, que é um pouco menor. Já a opinião de Ula, que vimos acima, ele diz que não. Que vamos explicar as palavras de Rebbe Yoshua da seguinte maneira. Não somente a pessoa que decide que vai comer os seus alimentos de chulin na santidade de kodesh, não somente isso tem um peso, sim, também a pessoa que decide comer na santidade de truma, também isso tem peso, e nos dois casos pode existir uma situação de um chulin que está xixi la truma. Amar Ula, disse Ula, haohel shlishi shel chulin shel asur tra truma. A pessoa então que pega este alimento, que é chuli, ou seja, um alimento comum, que não é santificado. Porém, a pessoa decidiu que vai comer com uma santidade de truma. E esse alimento se impurificou, se tornando shlishi. Uma pessoa que come esse alimento, nifsar gufo milechol batruma. O seu corpo está impuro também. Seu corpo também é considerado shlishi, ele é impuro. Já que ele está impuro, ele não pode comer alimentos de trumá. Porque um impuro não pode comer trumá. Porém, ele não impurifica alguém ou um alimento se ele encosta. Assim falou o Ula. Pergunta como era Maika Mashmana. Pergunta como era o que o Ula veio nos ensinar. Essa lei é óbvia, como já vimos nas palavras de Rebbe Yoshua, na nossa Mishnah. Tanina, fala a Braita, diz Rebbe Yoshua, shlishi, a pessoa que come um alimento que está impuro no nível de shlishi, sheni, ele se torna sheni le kodesh ven shini atruma. Ele se torna sheni somente com relação a kodesh, mas não com relação a truma. Finalizou o Rebbe Yoshua, bechulin shenasu al tarat truma. Ele está tratando de chulin que são comidos com a santidade de truma. Deduzimos, sheni o dolahavi. A pessoa que comeu esse alimento, ele não se torna sheni com relação a truma, hashlishi havei, porém se torna shlishi com relação a truma, assim como o alimento, logo ele não pode comer truma. Então é óbvio, o que disse o Ula já foi dito pelo Rebbe Yoshua na nossa Mishnah, que a pessoa que come chulin shenasu al tarat truma, que está impuro no nível de shlishi, ele também se torna shlishi com relação a truma, e ele não impurifica. Fala Agmará, o Ula tinha que frisar essa lei, e não seria o bastante se basear no que foi dito na Mishnah. Porque se fosse somente as palavras da Mishnah, se a gente fosse se basear somente no que foi escrito na Mishnah, eu poderia errar e achar. A intenção de Rebbe Yoshua na Mishnah não é dizer que a pessoa que come um alimento shlishi, ele não se torna shlishi com relação a truma, porém ele se torna shlishi com relação a truma. Não é essa a intenção dele. A pessoa, na verdade, continua puro. Nem shlishi, nem shlishi a truma. Veale de amar shlishi para kodesh, amar ramen shlishi para truma. Já que ele falou que ele se torna shlishi para kodesh, então ele falou que ele não se torna shlishi para truma. Mas a verdade é que ele não se torna shlishi para truma. Também com relação a truma. Então poderia achar, se baseando na nossa Mishnah, que a pessoa que come um alimento de chulin shenasu al tarat ruma, que é shlishi batumah, ele não se impurifica, Kamashman. Isso que vem no Ura esclarece que não. Que a pessoa que rouba um alimento desse se impurifica e ele se torna Shnishi Latumá com relação a Trumá. Eite vei Rabi Mnona Leula, pergunta o Rabi Mnona contra essa lei dita pelo Ula. Olha só o que diz uma braita. Harishon Shebechulin, um alimento que ele é Hulin, um alimento comum, que ele está impuro no nível de Rishon Latumá. Tamé, ele é impuro. O metamé, ele pode impurificar um outro alimento, de maneira que esse outro alimento venha a impurificar um terceiro. Vashini, então este segundo alimento, que ele se torna Shini Latumá, possel veino metamé. Ele pode impurificar um outro alimento, porém, este outro alimento não vai impurificar um quarto alimento. Vashishi, por sua vez, este terceiro alimento que se impurificou. Então o primeiro impurificou o segundo pode impurificar o terceiro, por sua vez, ele não impurifica um outro. E não só isso, Nehar Benezid Hadema, podemos pegar um alimento que está nesse nível de impureza, Hulin Keshlishi, pegar esse alimento e pôr lá um tempero de trumá, por exemplo, um tempero que é feito de uma certa verdura que era do Kohen. Então, um tempero de trumá, a pessoa pode pôr esse tempero, que é trumá, comer a trumá, misturada com estes alimentos que estão impuros no nível de Shlishi. Porque já que a gente falou que o Shlishi ele não impurifica um outro alimento, então ele não vai, a comida que está impura no nível de Shlishi não tem como impurificar a trumá, o tempero que foi posto, e por isso a pessoa pode comer os dois juntos. Assim diz a Braita. Pergunta então a Rimona contra Ula, veia Marta nifsal gufom lechol batrumá, porém segundo o que você disse, a pessoa que ingere um alimento de Hulin que está no nível de Shlishi da trumá, ele se torna impuro e ele não pode mais comer trumá. Safina lemida de passe dele gufe. A pessoa quando vai comer esse alimento se torna impuro e aí ele não pode comer o tempero, porque o tempero é de trumá e ele agora está impróprio para comer trumá. Amarlei respondeu o Ula, Hanach renezid hadema de lei que abachadai b'chiat klat pras. Essa lei é diferente, porque já que a concentração do tempero é muito baixa, ou seja, a pessoa põe pouco tempero para muita comida, proporção muito pequena, a pessoa que está impura para transgredir um pecado de comer algo que é proibido, quando ele está impuro, ele tem que comer um kazait. Esse kazait, a pessoa tem que comer dentro de um espaço de tempo, que é o tempo que demora para a pessoa comer um pras. Então, se a pessoa come de pouco em pouco, se demorou mais que a relat pras, esse tempo denominado de relat pras, se demorou mais que esse intervalo de tempo do começo até o fim dele comer o seu kazait, então a pessoa não transgrediu o pecado. No caso deste tempero, a proporção do tempero é tão pequena que a pessoa, para comer um kazait inteiro do tempero, vai demorar muito, muito mais do que a Hrat Pras. Porque para juntar um kazait somente dos temperos que ele pôs aqui, vai demorar muito, de maneira que a pessoa nunca vai vir a transgredir uma proibição da Torá. E por isso, os sábios disseram que nesse caso, eles não instituem, e a pessoa, mesmo que vai, talvez, se tornar impróprio de comer a trumá, a pessoa não vai comer um kazait de Hrat Pras, porque não vai conseguir comer um kazait do tempero dentro desse espaço de tempo, e por isso que nesse caso é permitido. Coltuf, até amanhã.